uma era líquida em que tempo e velocidade andam juntos, como já dizia o sociólogo Zygmunt Bauman, o visual é uma das principais ferramentas para uma pessoa não passar despercebida em uma multidão. E ainda mais, a maneira de vestir pode dizer muita coisa sobre alguém e fazer com que certas características sejam apreendidas por um observador. Entre tantos caminhos que a moda percorre para revelar a identidade de quem faz uso dela, está a combinação perfeita entre moda e arte, o figurino. Uma arte no corpo da própria arte. O figurino é composto por vestimentas e adereços que um ator, músico ou bailarino utiliza no momento de representar um personagem. Ele é mais do que a simples roupa que veste alguém, pois cada elemento que o compõe tem uma razão específica para estar ali. Formas, estilo, volumes, cores, texturas e tecidos. São todos elementos visuais importantes que podem transmitir a época, a situação econômica, política e social, indicar a região ou cultura, estilo do personagem, estação climática, além de aspectos psicológicos. Mesmo que o público não leia esses elementos conscientemente, a estética do figurino pode indicar signos importantes para essa compreensão. O figurino é dotado de mensagens visuais explícitas e subliminares, que ajudam artista e público a definir o personagem interpretado e a estabelecer o tema de um espetáculo. Segundo a figurinista Luísa Fardim, esse é um elemento visual que estabelece um essencial elo de significação entre o personagem e o contexto do espetáculo.
Eu acredito que toda roupa ela conta uma história. Então, quando ela está, seja no palco, ou no cinema, no palco do teatro, no palco de um show de música, ele conta uma história daquele personagem, daquele cantor, das músicas que ele está cantando. Seja no carnaval também, a história de um enredo, na avenida. Então, essa é a importância, ajudar a contar uma história pelo meio do visual, do aspecto estético, que a pessoa leia uma história por aquela roupa que está ali.
Juntamente ao figurino, dando força para a diferenciação dos personagens, estão a maquiagem e os penteados, capazes de envelhecer, disfarçar, ressaltar e embelezar. Os adereços são outros grandes componentes do figurino. Eles servem também para diferenciar os personagens e a época em que eles vivem. Chapéus, bengalas, joias, calçados, luvas, sombrinhas, leques, lenços, bolsas, malas e tantos outros objetos são pontes para o público compreender a atitude de um personagem, suas nuances na trama ou em uma melodia, além do seu contexto temporal.
Às vezes o ator, ele nem começou a falar ainda, e você já está olhando para ele, você já começa a identificar por aquelas formas, aquelas cores, o tipo de roupa que ele está usando, em que época que ele está inserido, se ele é um personagem um pouco mais malvado, se ele é mais bonzinho, se ele é o mocinho da situação. Então, a comunicação dele é o visual, é o imediato, é a primeira coisa que você vê antes do próprio ator falar alguma coisa.
O figurinista tem liberdade para explorar e utilizar uma vastidão de estilos e estéticas que ele julgue coerente com as ideias do espetáculo e do diretor. Ele pode partir da intenção de transgredir a harmonia, quebrar tabus, conceitos culturais e históricos, ou misturar estilos e provocar ilusões. Com tanto trabalho, é claro que essa profissão exige muita pesquisa e dedicação.
A gente tem que sempre pensar no todo, né? A gente trabalha o figurino, vê a questão da roupa, os adereços, os acessórios, que vão complementando para ajudar a contar essa história, né? E a caracterização também. Se o ator ele tem cabelo louro, mas o personagem é um cabelo escuro, combina mais o cabelo escuro, a gente vai mudando. E esse processo ele vem assim, a gente recebe o texto e já começa a tirar essa historinha que vai ser contada por meio da roupa, da maquiagem, dos adereços, ali do texto. E aí vem a maior fonte de inspiração, que é o ensaio, porque os atores, eles tem muito a contribuir. Então é muito importante a gente estar ali no ensaio para ver o que, que os atores também estão criando, né? Para aquele personagem que vão colaborar muito com o seu processo. Exige pesquisa, sim. A gente, dependendo do texto, por exemplo, se é um texto de época, seja um texto de Nelson Rodrigues, por exemplo, então você tem lá a década de 50, a década de 60, tem que pesquisar qual é o tipo de roupa que se usava na época, o tipo de tecido também. A pesquisa também não é só questão de época. É, ela tem a questão de quais as cores que eu vou usar, qual o significado das cores. Então, se eu escolho o personagem, ele tem tal perfil, qual é a cor que combina mais com esse perfil psicológico. É, a forma também, formas pontiagudas que dão mais tensão, então geralmente combinam mais com vilões, formas arredondadas, combinam mais com mocinhos e mocinhas. Então, a pesquisa ela tem que englobar a parte histórica, a parte estética, né? Ela tem que englobar o tipo de tecido que eu vou usar, se o público está muito próximo, se ele não está. Tudo isso influencia, assim, a pesquisa ela não é pequena, ela tem vários detalhes, ela tem várias ramificações, assim, é muito importante pesquisar. Sem pesquisa não tem como fazer um bom trabalho.
O figurino também faz parte do conjunto de significantes que molda os elementos tempo e espaço. Para nos convencer que a narrativa se passa em determinado recorte de tempo, seja este um certo período do ano ou do dia. Quanto ao espaço, ele ajuda a definir a localidade geográfica onde a história se passa. E por falar em tempo, a história do figurino existe propriamente dita há pouco mais de 200 anos. E seu nascimento deve-se aos desdobramentos dos modelitos feitos por estilistas. A figurinista Luísa Fardim esclarece.
Nos tempos do teatro de rua, La Commedia dell'arte italiana, eles usavam muito roupa que eles achavam na rua ou que eram doados, atores, né? Isso aí começou a virar o figurino, entendeu? Para poder representar. Na Grécia Antiga também, eles usavam as próprias roupas, mas aí iam colocando alguma outra coisa para poder caracterizar aquele personagem. São os primeiros passos que a gente tem de figurino, assim. Eu acho que quando o tempo foi passando, as companhias teatrais foram crescendo, você vê que eles têm separado somente para o teatro, porque antes eles misturavam as roupas do dia a dia com a hora de apresentar. Essa descoberta dessas formas, como o uso do pontiagudo, das formas mais arredondadas, isso é uma junção da psicologia até com o processo artístico. Isso vai de estudos, né? Você identifica as pessoas que são mais boazinhas, que elas têm as cores mais delicadas, a forma arredondada é uma forma de conforto, a forma pontiaguda é uma coisa que te incomoda. Então, você coloca isso visualmente também numa roupa, ela cria uma certa repulsa do outro, né? Porque você já associa com uma coisa que incomoda. Então, isso vem até da psicologia que vai caminhando junto com as artes.
O figurinista é um profissional especializado em escolher e organizar os elementos de cada cena de uma produção artística. Tudo isso tem que estar em sintonia com o desejado pelo autor ou diretor e levar em consideração aspectos estéticos e psicológicos, adequados aos personagens e à cena em questão. Felizmente, essa profissão artística está em expansão, como garante Luísa.
A profissão de figurinista, ela vai junto com a profissão dos estilistas. Começa a aparecer figurinista no final do século XIX, mais ou menos, que aí também começa a aparecer os estilistas. Sempre muito ligada à moda, eram costureiros que começaram a fazer coisas para balé, coisa para teatro. E hoje em dia a gente já tem mais uma separação, né? Porque, assim, com a evolução do mundo, né? As pessoas vão criando mais profissões, aí vão especificando o que, que cada um faz. Então, hoje em dia, você tem um figurinista, aí você tem uma costureira, aí você tem um modelista, você tem um chapeleiro, um sapateiro. Então, tem como você montar uma equipe à sua volta, lógico, dependendo do tamanho do seu trabalho, de personagens que você tem para fazer. A profissão, hoje em dia, é uma profissão difícil, não é fácil você trabalhar somente com figurino. A gente tem um mercado, infelizmente, muito restrito no mundo das artes aqui no Brasil. A gente tem várias produções acontecendo, mas o mercado não é tão fácil, porque a gente tem pouca verba, né? Pouco investimento para o teatro, por exemplo. E é engraçado como às vezes acontece que a produção de uma peça, eles fazem um orçamento, às vezes não consultam o figurinista, eles põem o valor para a confecção de figurino baixíssimo, sem saber o quanto está caro roupa hoje em dia e tal. Então é um mercado muito difícil, tem que amar muito para poder estar lá, sabe, para poder continuar lutando, assim.
A história visual das manifestações artísticas é tão poderosa que acaba invadindo as ruas. Em muitos casos, membros da sociedade se inspiraram nas celebridades que desfilam pelos tapetes vermelhos com belas roupas, cabelo e maquiagem. Segundo a figurinista Luísa Fardim, no caso do Brasil, essa constatação é notória.
O nosso melhor exemplo disso é a novela. A novela, ela é um termômetro da moda no Brasil, na verdade. Você sabe aquilo que realmente está funcionando na moda, é aquilo que pegou na novela e você começa a ver nas ruas, né? Uma coisa atrás da outra. O Brasil, então, ela é fundamental. Porque no exterior você vê o cinema, você vê o tapete vermelho, seja do Grammy, seja do Oscar, seja do Festival de Cannes. Ele também é um termômetro para as pessoas lá fora. Mas para a gente, para o brasileiro, nada melhor do que a novela para dizer o que está pegando mesmo de moda ou não. Existe um exemplo muito bom que eu gosto, que é da Marília Carneiro no Clone, que era a Giovanna Antonelli. Ela tinha uma pulseira, que era a pulseira da Jade. A pulseira da Jade, você juntava o fato da mocinha ser uma mocinha sofrida, que passou por várias situações e chorava e tal. Aí você junta essa coisa da personagem que o Brasil inteiro se identificou e ter sempre esse acessório presente. Resolveram lançar isso no mercado de alguma forma e pegou. Lembro que foi um boom de vendas em uma semana. Essa novela já tem bastante tempo, a novela tem já uns 12 anos mais ou menos, né? Essa forma aí de ver como o figurino vira moda é a identificação também do público. As últimas personagens da novela que lançaram moda também, as empreguete. Isso é um termômetro muito grande, assim. E é interessante porque o povo se identifica e começa a procurar. E aí quem pega o filão já começa a produzir para poder vender e vende muito rápido, estoura muito rápido. A gente tem mania de dizer que as pessoas não percebem a roupa que está usando, mas a gente julga, assim. Porque é aquela coisa, é o que você olha, né? Você olha para aquela pessoa, então você não precisa nem, às vezes nem se expressar, mas na sua cabeça passou alguma coisa. O que ela está vestindo diz alguma coisa sobre ela. Toda roupa sempre conta, assim, uma história, mesmo. Sempre conta.
Amantes da moda ou não, a realidade é que o figurino é responsável não só por dar vida e características a peças teatrais, apresentações musicais ou desfiles de escolas de samba pela avenida. Ele faz parte do dia a dia e sua função em qualquer momento é contar uma história muda para os olhos. Karen Vieira para o Revista Universitária.